A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, essa é a nossa última aula, a aula de número 6 da nona matéria do nosso curso de treinamento de líderes, né? E essa matéria, essa aula, o tema dela é Você Foi Enviado. Então, só para a gente rememorar aqui, não perder a cadência, né, do nosso aprendizado, quais são as quatro palavras que fazem parte do trabalho de todo ministro? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Mais uma vez, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Você sabe que esses quatro processos estão relacionados com os cinco ministérios de Efésios, capítulo 4, verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista à edificação dos santos para o desempenho do seu serviço. O serviço de quem, irmãos? Dos santos. Então, nós entendemos aqui que todos os santos têm que ser habilitados nos cinco ministérios, né? Então, o ganhar é a obra do evangelista. O ganhar é de quem? O evangelista. Consolidar é o trabalho do pastor. Discipular, profeta e mestre. Então, esses dois ministérios estão nessa função aqui, nesse processo de discipular. E enviar é o apóstolo. Muito bem, turma maravilhosa, né? Então, esse processo da visão celular, irmãos, se você observar na palavra de Deus, ele está escondido, está oculto em várias partes da Bíblia Sagrada. Isso aqui não está na sua apostila, mas eu quero falar porque eu acho interessante, e aí já pode ser até uma para você ministrar na sua célula. Por exemplo, Ezequiel 10, 14. Esse texto de Ezequiel 10, 14 diz assim, que ele teve uma visão de um ser com quatro faces, né? Ele diz, o primeiro tinha a face de um boi, o segundo a face de um ser humano. Tem um texto aí? Ezequiel, você pôs? Botei aqui. Está aqui. Ok. Então está ali. Ele disse, cada um dos quatro querubins tinham quatro faces. O primeiro como de um boi, o segundo de um ser humano, de um homem, né? O terceiro o rosto de um leão e o quarto o rosto da águia. Você sabe que essas quatro faces de Cristo, elas são reveladas nos quatro evangelhos, né? São quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, Mateus é o evangelho do rei, ele apresenta Jesus como rei. Então, ele é representado por um desses animais aqui, que é o leão, né? É o trabalho de ganhar, é aquele que sai à caça, né? Marcos é o evangelho do servo sofredor, então ele é representado pelo boi, né? Você já tem esse conhecimento. O boi é aquele que faz o serviço pesado, ele trabalha o dia todo e ele não se cansa, né? Ele tem força. Então, o trabalho de consolidação, que muita gente diz assim, ah, isso é o calcanhar de Aquiles da visão celular, né? A gente não consegue consolidar. Então, esse é o trabalho do boi, é um trabalho que ele não desiste, ele começa de manhã, meio-dia, ele está arando e no final do dia ele continua trabalhando. Aí você vem para o terceiro evangelho, Lucas é o evangelho do filho do homem. Você lembra que Lucas reporta a genealogia de Jesus a Adão, enquanto que Mateus reporta o rei Davi para mostrar sua descendência real. Então, ele é representado pela face do homem, né? O texto central de Lucas é o filho do homem. O filho do homem veio para salvar e buscar o que se havia perdido, né? Então, só um homem pode discipular outro homem. Então, esse aí é o trabalho do discipulado, né? E o quarto evangelho é o evangelho de João. João não apresenta a genealogia de Jesus. João começa dizendo assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, ele é representado pela águia, né? O quarto animal, a quarta face desse ser vivente. A águia é o pássaro que alça voo mais alto, então que vem do céu. Ele veio diretamente de Deus. E a águia, você sabe que quando você estuda sobre a águia, que uma coisa que a diferencia dos outros animais é que ela enxota os filhotes, né? Ela tem o dia do envio, onde ela ensina a águia menor a voar, ela destrói o ninho e ela joga ele do despenhadeiro e diz, agora você vai aprender a voar. Então você tem aí, na profecia de Ezequiel, na visão de Ezequiel, e nos quatro evangelhos, processos do trabalho de um ministro. Quais são? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Aleluia. Há um outro texto que eu quero mostrar para vocês, que tem também esse processo, que é Ezequiel 16, 14, 4 e 5. Ele é 4 e 5. Aqui. Ah, estou aqui, eu que estou passando. E quanto ao teu nascimento, eu quero que você preste muita atenção nesse texto, é uma profecia sobre Jerusalém. Diz assim: no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem fostes lavada com água para te alimpar, nem tampouco fostes esfregada com sal, nem envolta em faixas. Ninguém se apiedou de ti para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti, porém fostes lançada fora, no campo, pelo nojo de ti, no dia em que nascestes. Se você olhar esse texto aí, essa profecia sobre Jerusalém, ele está falando do trabalho das parteiras, né? As mulheres davam luz de cócoras, e quando a criança nascia, ela já ali recebia. Então, ela tinha um processo para fazer. Qual é o processo? Está ali escrito. Primeiro, não te foi cortado o umbigo. A primeira coisa, cortar o umbigo. Ela tinha que fazer esse processo, porque depois que a criança nasce, se não cortar o umbigo, né, ela corre riscos. Então, isso tem que ser feito imediatamente. Segundo processo, nem fostes lavada com água para te limpar. Então, a criança tinha que ser lavada com água. Terceiro, nem esfregada com sal, que era um processo aí de exfoliação, para tirar aquela pele morta, aquilo que estava solto, né? Isso era comum na antiguidade, nem envoltas em faixa, que era o último processo. Você pegava a criança, usava-se uma faixa, vamos dizer, de 5 metros, muita faixa para uma criança, envolvia ela toda para ela ficar bem durinha, e aí entregava ela à mãe. Era assim que era feito o processo. Então, quando você olha isso aqui, né, você tem que acreditar que a pessoa, quando nasce de novo, ela é como Jerusalém. A Bíblia diz, tem gente que tem nojo, é sujo, ainda traz, né, aquela boca suja, aquelas ziquiziras do passado, aquelas coisas todas. E aí entra o trabalho do ministro, né? Na hora do parto, na hora do nascimento, você está ali no encontro, vendo o bebê nascer, dando o seu primeiro choro. Aí você tem que conduzir no processo, cortar o cordão umbilical. O Otmani diz no livro Lições de Crescimento Pessoal, alguma coisa assim, Lições para Novos Crentes, um livro do Otmani, grosso assim, eu não estou lembrado agora, mas enfim, ele diz no livro dele, ele fala sobre o batismo, e ele diz o seguinte, eu concordo com ele, que o batismo, ele corta o cordão umbilical da pessoa com o mundo. Enquanto a pessoa não se batiza, ela ainda não assume a postura dela como crente, entendeu? Nem os parentes, nem os amigos, que ele fala assim, não, estou indo na igreja, mas eu ainda não me batizei. No dia que ela se batiza, todo mundo fala, não, rapaz, você é da igreja, você é batizado, você não pode fazer isso não, não muda a postura. Você vê que tem gente que fica muito tempo sem batizar, não, ainda não estou preparado, ainda não estou preparado, porque o cordão umbilical dele está ligado com o mundo, entende? Então, ele diz, primeira coisa, você tem que pegar esse camarada aí é isso que é a consolidação, irmão, você levar ele ao batismo, romper o cordão umbilical dele com o mundo. Aqui está o processo, né, de ganhar, levou ao encontro, cortou o cordão umbilical, agora você vai lavar com água. A água é o quê? A palavra. Ensinar a palavra, ministrar a palavra, expor a vida dele diante da palavra. Então, isso aqui é o quê? É um ensino, é o trabalho de consolidação. Aí você vem aqui, ó, esfregar com sal, era aquele processo de esfoliação, tirar aquela pele morta, aquela coisa que tinha na criança. Então, se esfregava ela, entende? Antes de entregar para a mãe, para imunizar, para matar os germes. Isso você faz aonde? Discipulado. Só depois desse processo, pegava-se a criança, envolvia-se em faixas, ela estava bem durinha, aí entregava para a mãe, o envio, a última parte. Entende? Porque você sabe, a criança recém-nascida, se você não segurar ela direito, né, tem gente que tem problema na coluna até hoje, porque seu tio não sabia te segurar e pegou você, né, e a coluna ficou meio torta assim. Então, na hora de enviar, a pessoa tem que estar ali com todo esse processo completo. Agora, quantas pessoas faziam isso? Uma pessoa. Uma pessoa. Ela recebia a criança ali no nascimento, cortava o cordão umbilical, lavava, né, esfoliava, envolvia e aí entregava para a mãe. Eu estou te mostrando esses exemplos para você entender que não é o trabalho de muita gente, é o trabalho de um ministro. Todo ministro tem que fazer esse processo completo. Veja uma outra referência que fala desse processo, ganhar, consolidar, treinar e enviar. Ezequiel 37. Ezequiel 37 é aquele texto da visão do vale de ossos secos. Se você ler o texto com essa ótica, nessa perspectiva, você vai perceber o seguinte: ossos sequíssimos, tinha vida ali? Tinha? Não, não tinha. Aí a primeira ação foi o quê? Ele diz assim: eu profetizei e aconteceu um rebuliço. Osso começou a mexer com osso. Não o que acontece no encontro, primeiro é o rebuliço, Deus está fazendo alguma coisa, ainda é osso, mas já é osso mexendo, o princípio da vida começou ali, então isso aí aponta para o ganhar. Depois a Bíblia diz que veio ligamentos. O que é o ligamento? É a consolidação, a conexão que se faz, com o consolidador, vai colocando estruturas neles, vai conectando osso com osso, mas através de terminações nervosas. Depois ele diz que profetizou e cobriu-se com carne. Então ali é o processo de discipulado. E por último a Bíblia diz que entrou o Espírito da vida e levantou-se um poderosíssimo exército. Aí ele estava pronto. Quem fez esse processo todo, irmãos? Ezequiel. Ele profetizou do início, para o osso começar a se mexer, até se tornar um exército poderoso. Pastor, isso não está na apostila, por que o senhor está falando isso? Porque eu quero impressionar o seu coração, sabe, com essa responsabilidade que temos e cada crente tem de pegar a pessoa do início e só terminar o seu trabalho quando tiver o processo completo. Quando a pessoa estiver pronta, quando você se reproduzir nela. Ah, eu já levei no encontro, irmão, está aí, olha, cuida dela, matriculei ela na turma, entendeu? Eu não tenho mais responsabilidades. Porque antes, até na vida da nossa igreja, as pessoas pegavam a pessoa em casa, levava para o encontro, participava com ela. Hoje, alguns vão, manda a pessoa para o encontro, às vezes nem está lá para receber a pessoa no dia. Nem está na célula na primeira visita da pessoa, E a gente tem que voltar a fazer isso, fazer os balões, fazer o bolo, fazer a festa, a faixa de recepção, cuidar daquela pessoa, adotá-la e dizer: você agora é parte da família de Deus. Pega pela mão, vamos cortar esse cordão umbilical com o mundo, vamos esfoliar essa pessoa, vamos discipulá-la, vamos cuidar até que ela esteja pronta para ser enviada. Amém, queridos? Então, nessa matéria, o tema é: você foi enviado. A palavra de Deus nos mostra que todos nós temos três tipos de vocação. Então, quais são os três tipos? Diga comigo: a vocação humana, a vocação cristã e a vocação pessoal. Mais uma vez: a vocação humana, a vocação cristã e a vocação pessoal. Então, a palavra de Deus nos mostra que todos nós temos esses três tipos de vocação: a vocação humana, a vocação cristã e a vocação espiritual. O que é cada uma delas? Então, vamos lá. O que é a vocação humana? A vocação humana é aquele chamado que todo homem tem, que recebeu do Senhor, que Ele estabeleceu lá em Gênesis 1, 28, sede fecundo, frutificai, dominai, exercei autoridade. Então Deus disse que o homem, ele foi criado para isso, para liderar, para exercer domínio sobre a terra, para potencializar aquilo para o qual ele foi criado e exercer nos anos da sua vida. Então a vocação humana é que leva a pessoa a ter uma profissão, a ser um profissional. Aquilo que ela trabalha secularmente é por um chamado. Eu sei que a gente às vezes não consegue entender isso, mas se você já foi atendido por um médico que é médico mesmo, que tem amor pela profissão, e se você já foi atendido por um médico que, sei lá, só se tornou médico porque era inteligente, porque a família tinha dinheiro, queria ter um médico na família, você sabe a diferença. Você sabe a diferença. Eu já levei meu filho num pediatra uma vez, e ele falou assim: não, você tem que fazer ele parar de chorar, porque senão eu não consigo atender. Eu olhei para ele, eu disse: amor, vamos embora. Ele não é pediatra, entendeu? Porque o pediatra que atende os nossos filhos, ele chega, ele pega, ele tem brinquedo no consultório, ele sabe lidar. Às vezes o que a gente não consegue, ele consegue acalmar a criança, entendeu o que estou falando? Porque um está servindo por vocação. Essa vocação foi concedida por Deus, irmãos. É uma vocação considerada humana? É, mas ela traz benefícios, né, para o mundo. Então, cada pessoa deveria atuar na sua área do seu chamamento. Tem pessoas que são boas com números, tem pessoas que são boas com humanas, tem pessoas, sabe, que têm habilidades diferentes, nasceram com aquela inclinação, isso é chamado de vocação humana. O que, que é a vocação cristã? A vocação cristã é aquilo para o que o crente foi chamado. Então, existe um serviço que é comum a todos os crentes, independente de quem são eles. Então, não pense que somente aquele que tem o dom de evangelizar vai evangelizar, apenas aquele que tem o dom de profecia vai profetizar. Não, todo crente foi chamado a evangelizar, todo crente foi chamado para profetizar, todo crente foi chamado para cuidar, para pastorear, para apacentar. Então, não é só aquele que tem o título ou o dom específico. Existe um serviço que é chamado de vocação cristã, e Paulo diz que nós fomos chamados por essa vocação. Quando você nasceu de novo, você foi vocacionado por Deus. É a sua vocação cristã cuidar de vidas. Amém, queridos? O terceiro nível é a vocação pessoal. Esse aqui refere-se ao chamado específico. É aquele dom que você recebeu individualmente. É algo que o Espírito concedeu a você e talvez não concedeu ao seu irmão. Entende? Você tem, mas o irmão do seu lado não tem. Então, vamos falar um pouco sobre cada um desses separadamente, não é? A vocação humana. O entendimento da maioria dos crentes é que eles devem ser honestos, fazer boas ações e desenvolverem alguma atividade na igreja, né? Ter alguma função, já é o suficiente. Você não ouve falar, por exemplo, de um médico, né? Que alguém fala assim: não, esse médico tem que ser médico para a glória de Deus. Esse advogado tem que ser advogado para a glória de Deus. Esse engenheiro tem que ser engenheiro para a glória de Deus. Então, por quê? Porque no meio evangélico, de maneira geral, a obra de Deus é considerada somente aquilo que é feito no prédio da igreja. Se você está trabalhando no prédio, mesmo que seja, sei lá, na recepção de um culto, eu estou fazendo a obra de Deus. Mas nós temos que ampliar a nossa visão e falar para cada irmão que quando ele sai para trabalhar, ele está cumprindo um chamamento daquilo que ele foi chamado. Amém, queridos? Não é que se vá agora criar, vamos criar na igreja aqui o ministério dos profissionais tais e de outros profissionais. Não, independente do que ele faça, ele tem essa vocação de servir a Deus na sua área de atuação. Então, nesse sentido, qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja a habilidade, qualquer que seja a profissão, nós temos que fazer para Deus. Amém, queridos? Precisamos ter essa consciência. Alguém pensa que, por exemplo, a pessoa ali, a moça, quis fazer enfermagem, vou fazer enfermagem porque eu quero servir a Deus. O que, que passa na mente das pessoas? Então você vai ser missionária, enfermeira, lá na África? Amém, Deus te abençoe, isso é muito importante. Não, ela pode ser enfermeira, ministra de Deus, no hospital, no bairro onde ela mora, na cidade onde ela nasceu. Uma vez eu fui atendido por um dentista aqui de Goiânia, não sei, tem muito tempo, não sei o nome dele, mas ele é da Videira, e ele dizendo para mim, ele falou: pastor, olha, assim, eu me realizo na minha profissão. Eu faço isso porque Deus me usa muito. Ele está falando da estratégia dele. Ele falou: quando a pessoa está lá com a boca aberta, anestesiada, eu começo a falar com ela. Porque ela não pode falar nada, ela não vai se levantar da cadeira, e aí eu começo a falar para ela, e à medida que eu vou assistindo a abertura, eu vou falando mais. Então o cara está lá com a mãe, e ele está falando: olha, que bom você veio aqui, você tem família, olha, Deus abençoe você e tal. Nós temos um encontro na igreja. E aí quando ele fala tudo o que ele pode, entendeu? Quer dizer, ele está usando a vocação natural dele, mas ele está fazendo a obra de Deus. Tínhamos um irmão lá, Geraldo lembra dele, que ele trabalhava com conciliação de guarda de criança e casamento, né, no fórum, e ele, Deus usava muito esse irmão, porque as pessoas iam lá, às vezes, primeira audiência, conciliação, mas em processo de separação, E ele era a pessoa que pegava, ele encaminhava lá, né? Ele era o conciliador. Ele disse que sentava lá, ele começava a pregar para as pessoas, falando, não, família, não pode ser assim, não, é um projeto de Deus e tal, sabe? Guarda de criança, quantas pessoas que ele ajudou, ele falou, você está aqui lutando para ver quanto você vai dar para o seu filho não quer dinheiro não, seu filho quer você. As pessoas choravam lá, irmãos. Então as pessoas quebrantavam, falavam, você acha que você dando R$1.000, que isso vai suprir? Não, ele não quer R$1.000, não, pergunta para o seu filho o que é que ele quer, entende? E ele deixava a pessoa ali sem definir aquela situação, disse, não, vai lá, conversa com a esposa. Ele testemunhou para mim que muitas vezes a audiência terminou ali. As pessoas não continuaram, não foram para o litígio, entendeu? Resolveram, maridos voltaram para casa. Não é uma bênção você ter um profissional assim, irmãos? Ô, irmão, se nós tivermos cada irmão da nossa igreja, cada profissional, né, trabalhando com esse pensamento, como aquela jovenzinha que trabalhava na casa lá de Naamã, lembra? Vendo a angústia dele, falou, quem dera se eu fosse falar com o profeta. Com certeza, ele oraria pelo Senhor e te curaria, né? Olha lá, menina ali trabalhando, né, fazendo serviço doméstico, e Deus a usou para isso, né? Quantos empresários que nós temos que estão perdendo a oportunidade de serem empresários, ganharem dinheiro e ganharem galardão no reino de Deus, irmãos. Então, é fundamental, é importantíssimo que entendamos que a mesma unção que Deus coloca sobre um pastor para cuidar da igreja, Ele coloca sobre cada crente para ser enviado na sua área de atuação. Olha, irmãos, você não tem ideia da revolução que seria se a gente começar a disseminar essa mensagem, ou melhor, da revolução que será quando você começar a olhar para cada irmão da sua igreja, irmão, você foi enviado, você está lá por um propósito de Deus, amém, queridos? Ah, muita gente está trabalhando por dinheiro, muita gente está trabalhando por status, mas poderiam estar trabalhando para a glória de Deus. Nós temos que desafiar os nossos jovens, irmãos, os nossos irmãos, irmão, faz a carreira que Deus te chamou, faz aquilo para o qual você nasceu, que vai te trazer realização e que vai te dar a oportunidade de servir ao Senhor. Eu conheci um empresário, ele é crente, mas é crente mesmo, e ele estava me falando, ele disse, pastor, Deus me coloca em lugares que, assim, são pessoas que dificilmente iriam num prédio de uma igreja. E, às vezes, são pessoas muito fechadas para o Evangelho. E ele me falando das estratégias que Deus deu para ele acessar essas pessoas, pregar para essas pessoas. Então, ele disse que uma coisa comum que ele fazia, ou faz ainda, era mandar SMS, tipo assim, errado. Mas serve para a pessoa, dizendo, estou te esperando para o nosso jantar e tal, para a gente bater aquele papo que a gente combinou, e ficava aguardando. Ele disse que, na maioria das pessoas... Das vezes a pessoa respondia e falava, ué, eu marquei jantar com você? Ele, ih, rapaz, puxa vida, me perdoe. Não foi você não, mas a gente pode jantar junto, né, já que você ligou e tal. E aí, marcava o jantar com a pessoa. Eu acho assim, interessantíssimo. Outras coisas que ele fazia, ele disse que muitas vezes, né, ele conhecendo o problema das pessoas, porque... Ele relaciona, todo mundo sabe, ó, fulano está com problema, no casamento está com problema com o filho e tal, ó, está com ódio, não consegue perdoar. E ele disse que ele fazia tipo um aconselhamento, pedindo para ele, fala assim, paz, poxa, estou com um amigo, numa situação difícil, rapaz. Ele agora brigou com o filho, o cara brigou com o filho, né? Ele brigou com o filho, agora ele não quer falar com o filho e tal, o que você faria? Eu acho que, né, pai é pai, não sei o quê. E ele começava a quebrar o cara por ali, né, deixando o camarada falar. Né, ele falou, poxa, obrigado pelo seu conselho e tal. Ele disse que Deus usou ele muitas vezes para influenciar em coisas, sabe, de maneira muito natural. Uma outra estratégia que ele me contou, que eu achava muito bacana também, ele disse o seguinte, Ricardo, eu faço o seguinte, eu programo meu telefone para tocar na hora que eu estou conversando com a pessoa, tipo um despertador, mas com barulho de telefone, o telefone toca, não é ninguém, aí ele atende e fala, alô, aí ele começa a falar do problema do camarada, ele fala, meu amigo, tudo bem? Não, rapaz, já te falei, larga esse negócio de mulher na rua, você tem esposa, rapaz? Não, sua esposa é mais importante, família, mas é o cara que está com problema lá, de entender, entendeu? Ele, não, a família é muito importante, faz isso não, ele,
olha, aí falava assim, olha, aguarda um pouquinho aí só, e continuava falando, pregando para o camarada, porque ele disse, Ricardo, se eu fosse pregar para ele, ele não iria aceitar. Então, o que, que eu faço? Eu faço que eu estou falando com alguém. Falo, não, olha, eu já te falei que eu vou orar por você, rapaz. Deus vai mudar, Deus vai fazer um milagre. Sim, você não vai separar da sua mulher, você não precisa disso, sua esposa é uma mulher de Deus, falando assim, né? E aí, falo, rapaz, é cada problema que acontece, né? Ele disse que as pessoas falavam assim, é, rapaz, você sabe, eu também estou com um problema assim na minha casa. É mesmo? O que, que é? Então, ele abria ali o quê? Ele abria um espaço, uma abertura. Já está pensando em fazer isso, né, irmão? Mas é muito bacana, eu acho que você, né, cada um na sua área de atuação pode fazer isso, né? Então, imagine, se não apenas domingo no culto, quarta ou quinta na célula, mas todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ou até domingo, aquele irmão que sai para trabalhar, ele fosse dizendo, eu sou um ministro. Vou fazer a obra, vou cumprir o meu chamado. Deus me colocou aqui, eu vou influenciar aqui, eu vou ser um instrumento nas mãos de Deus. Oh, irmão, que bênção, que bênção, que bênção. Então, essa mentalidade de que só pastores estão cumprindo o propósito é que está retardando a obra. Ah, só o pastor está fazendo a vontade de Deus. Então, as pessoas pensam o seguinte, não, se eu quero servir a Deus, se eu quero me consagrar a Deus, eu tenho que deixar tudo e tenho que me dedicar ao ministério. Não é verdade. Não é verdade. Às vezes ele é um bom advogado, ele é um bom médico e Deus vai usá-lo. Amém, queridos? Temos que abrir o nosso entendimento com relação a isso. Então, qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer? Enviar os irmãos. Enviar. Olha, irmãos, tem que ter um marco, tem que ter um momento. Não sei se você já fez isso, nós já fizemos isso, não tantas vezes quanto eu gostaria, como eu estou sendo despertado hoje aqui, mas eu quero fazer mais, mas já fiz isso no culto, chamar todos os irmãos e fazer um culto do envio. Não é um pastor, não é um missionário, todo mundo, estou te enviando, entende? Por quê? Romanos capítulo 10, 14 e 14, Deus me deu um entendimento dessa palavra, assim que eu acho que abriu a minha mente. Ele diz assim, como pois invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Agora, veja essa frase aqui. E como pregarão se não forem, o quê, irmãos? Enviados. A Bíblia diz, são formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas. É diferente quando você vai sozinho, é diferente quando você é enviado, quando você impõe as mãos. Eu acho que nós podemos fazer um culto público, chamar os irmãos, ou reunir a nossa célula. Você pode fazer isso na sua célula e dizer, hoje vai ser o dia do envio, nós vamos enviar, vai para aquela empresa, vai para aquele hospital, vai para aquele escritório, vai para aquela casa de família e cumpre o seu ministério. Você agora está autorizado a pregar. Eu, pessoalmente, eu creio que alguns ministérios que iniciam, às vezes eles não têm esse aspecto, falta esse aspecto, e muitas vezes isso trava, porque eles nunca foram enviados. Eu acho que a autoridade para ministrar depende do envio, você tem que ser enviado. Agora, para os nossos irmãos, muito mais ainda, entende? Você não foi enviado, envie aqueles que Deus te deu, que Deus colocou, entende? Como profissionais, não é? Irmãos, eu estou te enviando, como pregarão se não forem enviados? Então, precisamos ser mais ousados, não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja a sua área de atuação, ali Deus te colocou para cumprir um propósito, amém? Terceiro, o serviço comum a todo o crente. Bom, agora nós temos que desconstruir algo que Deus já começou a desconstruir nesses dias e que tem que trazer mais luz sobre nós. O que é que nós temos que desconstruir? A visão natural de departamentos. Então, o que é essa visão? É aquele conceito natural de que cada um faz a sua parte e no final o trabalho todo vai estar completo. Então, essa não era a mentalidade do apóstolo Paulo. Quando ele escreveu aos Efésios, ele não estava pensando nisso. É, eu sei que né, a igreja tem lá, vou nas igrejas, tem assim, sala de consolidação, seria muito bom, é o meu sonho de consumo, botar a pessoa naquela sala e ela sair consolidada, mas não é assim, entendeu? Ué, seria maravilhoso, leva lá 5 minutos, ó, consolidou, não sou contra, você pode ter, mas não acontece assim. Paulo não tinha isso em mente, ele tinha em mente o seguinte, que você fizesse o processo completo. Essa visão departamental, nós sabemos, surgiu na Revolução Industrial e atingiu seu ápice, né, nos Estados Unidos, quando as fábricas colocaram linhas de montagem. Então, antes, nós já ouvimos aqui o pastor Aloísio nos ensinar em aulas anteriores, né, uma pessoa, um grupo de pessoas, montava um carro do início ao fim. Hoje, cada um faz só uma parte. Isso em toda linha de montagem, qualquer indústria funciona dessa forma. Então, a pessoa só entende daquele aspecto que ela atua, né? E ela não entende as outras partes do processo. Então, até o início do século XIX, não era assim. O processo era feito do início ao fim com a mesma pessoa. Mas agora começou-se a departamentalizar, né? Agora eu digo, a partir de então, da Revolução Industrial. E essa mentalidade, porque perceba, irmãos, como que o mundo vai influenciando a igreja, a estrutura, a nossa forma de trabalhar, às vezes a gente nem percebe, não é? Então, essa mentalidade departamental invadiu a igreja e a igreja rapidamente fez o quê? Criou departamentos infinitos, né? Mas não era essa visão de Paulo. Então, mesmo hoje, você vai ouvir em alguns lugares pessoas pregando sobre os 5 ministérios assim, entendeu? Que é esse, o apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, e a pessoa fala, ah, eu me identifiquei, eu sou mestre, ah, eu me identifiquei, eu sou evangelista, ah, eu me identifiquei, e ele pensa que ele tem que fazer só aquilo. Mas na vida da igreja local não funciona assim. Você sabe que esse slogan, ganhar, consolidar, discipular e enviar, era treinar, discipular e enviar, foi criado, né, por Bill Bright, né, o fundador da Cruzada Estudantil, se não me engano, e ele teve a visão, mas por que que não conseguiu funcionar com ele? Porque a Cruzada Estudantil, ela tem um objetivo, que é apenas evangelizar. Então, eles entram na escola, né, juntos os alunos, fazem um evento, evangeliza. E quando termina, ele fala o quê? Procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Então, ele faz só uma parte do processo, entende? Então, apesar de ter tido a visão inicial, isso só pode ser possível dentro da igreja local e, especificamente, dentro da visão celular. Por isso que isso caiu como uma luva para nós, né? Ganhar, consolidar, discipular, que envolve aí, né? Treinar, discipular, e enviar. Então, não necessariamente aquele que está treinando, ele é melhor do que aquele que está executando. Por exemplo, um grande concertista de piano, né? Ele pode ter ali, ele tem um mestre, alguém que está dando a ele as técnicas, está acompanhando a ele, né, a sua disciplina, reforçando as suas aulas, desenvolvendo habilidades, e aquele aluno, aquele pimpolho dele pode sobressair. É o que acontece, por exemplo, nós sabemos que técnicos de futebol, né, não jogam mais do que os craques que ele tem no time, na seleção, né? Treinadores de UFC, já viu treinadores de UFC? Entende? O lutador, ele está lá em forma, peitudo, cheio de músculo e tal, e o treinador nem sempre assim, ele está ali, barrigudinho e tal, com a toalha, mas está dizendo para ele, passando para ele experiência. Mas quem vai entrar no ringue e vai lutar é ele, entendeu? Então, nesse sentido, o que que significa dizer? Que Deus levanta, assim, os ministérios, não é? E ele vai dar direção, vai treinar, vai ensinar, não é? Vai mostrar para você o caminho, aos santos, e todos os santos, cada um vai exercer o seu papel, desempenhar isso dentro da sua vocação cristã. Então, para gerar, não é, para você fazer a obra de Deus, você tem que fazer o processo completo. Você só pode dizer que gerou alguém de fato se você fizer o trabalho completo. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado umbigo, cortou umbigo, levou ele ao batismo, nem fostes lavada com água para te alimpar, né? Palavra aqui, para te alimpar, não foste lavada com água, se deu palavra, nutriu, ministrou palavra, expôs essa pessoa a palavra, Também não fostes esfregada com sal, discipulou, matou germes, imunizou, teu firmou a pessoa, nem volta em faixas, ninguém se apiedou de ti. É muito ruim quando a gente não quer concluir a obra, a criança nasce e ela é abandonada. Entende? Quando ela é deixada, como ele diz, Jerusalém, você, ninguém quis mexer com você, você ficou lá jogada ao campo, entende? Por isso que você está assim, doente, porque não teve quem cuidasse de você. Agora, tem muita gente assim também. Por quê? Nasceu, mas não teve ninguém que fizesse o processo todo. Então, irmãos, está claro que essas cinco tarefas constituem o desempenho do seu serviço. Amém, queridos? Apóstolos, evangelistas, pastores, né, eles estão treinando mestres, estão treinando os santos. E treinando para quê? Para o desempenho do seu serviço. Qual é o serviço dele? Trabalho completo. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Pastor, mas se a gente dividir, não vai funcionar mais? Se cada um fizer uma parte, que, veja, nós estamos fortemente influenciados pela mentalidade natural. Não vai funcionar melhor? Então veja, imagina, você tem lá na igreja o departamento de evangelização, o departamento de consolidação, o departamento de discipulado, que em algumas igrejas é departamento realmente, e o de envio. Aí o de evangelização não ganhou, e o que vai consolidar? Vai fazer o quê? Você fala, irmão, você não está fazendo nada? Ele fala, não ganhou, estou esperando as vidas aqui, entende? Aí o outro lá, ele disse, o cara lá não terminou a consolidação, estou aqui parado esperando. Um depende do outro. Se o primeiro falhar, o processo não anda. Entendeu o que estou falando, irmãos? Quantos estão comigo? Agora, vou te dar uma dica de $1 milhão. Sério? $1 milhão. Vai te dar de graça. Eu acho que é o melhor livro do pastor Aloísio, O Centro do Coração de Deus. Irmãos, é um livro pequenininho, fininho, mas ele é igual um punhal entrando assim, remexendo você por dentro, entendeu? Esse livro, todo líder tem que ler, todo mundo que caminhar com você, você tem que dizer, olha, isso aqui é a primeira parte, primeira vitamina, entendeu? Você tem que mastigar isso aqui, tem que digerir isso aqui, O Centro do Coração de Deus, porque ele vai confrontando ali, mostrando as duas mentalidades, né? A mentalidade de fazer e a mentalidade de gerar. O que que embriaga as pessoas? Fazer. Mas o que que Deus quer? Que você gere. Entendeu? Então a pessoa pode ficar embriagada ali porque toca bateria, porque tem uma atividade, porque tem um ministério, porque até às vezes ela trabalha na recepção. Tudo isso fazer embriaga, porque fazer traz popularidade. Não é isso? Então, imagina o camarada, pai ali investiu na filha, uns 7 anos fazendo medicina, pagando caro, 8 mil por mês, ela se forma, né, começa a trabalhar, ele abre uma clínica, daqui a 2 anos ela casa, daqui a pouco ela resolve ter filho, e aí quando vem o coração, o sentimento da maternidade, ela diz assim, olha, eu vou abandonar a profissão e vou cuidar do meu filho. A família fala o quê? Você é louca? O que é isso? Não, como assim? Você é uma médica, você é um profissional, vai cuidar de filhos, porque isso não significa nada. Quem é a mulher que é ovacionada, aplaudida? Aquela que sai para trabalhar. Aquela que fica em casa cuidando de filho, quem valoriza? Ah, a senhora não trabalha, não? Ah, só dono de casa, só cuida das crianças, né? Não, eu sou psicóloga, eu sou médica, eu sou enfermeira, eu sou não sei o que, faz tudo isso, né? Sou nutricionista, ela cuida de todo esse processo. A mãe não faz isso? Faz, mas o mundo não valoriza, irmãos, não valoriza. As famílias não querem ter filho. Nós vimos aqui uma estatística, né, que em Nova York hoje, 35% dos apartamentos tem uma só pessoa. Agora, encontrei uma conhecida nossa, muitos anos que eu não encontro com ela, e ela, muito triste, porque ela só teve um filho, e o filho casou, mas não quer ter filho, entendeu? Ela disse, minha família está acabando, não tem continuidade, queria ter um neto e tal, as famílias não querem mais ter filhos, entende? As alemães retardam, as europeias retardam o processo, entende por quê? Porque isso não dá ibope, às vezes quando querem ter filhos já não podem mais, está entendendo, irmãos? Então quando você lê esse livro, lê com essa mentalidade, ele fala explicitamente ali, a linhagem de Caim, a linhagem dos que fizeram, né, e a linhagem dos que geraram, é de Sete, né, que só tem ali, né, nasceu, gerou, viveu tantos anos e morreu, fulano, nasceu, gerou e tal, e os outros não, fizeram instrumentos de flauta, fizeram instrumentos de ferro, fizeram, é o povo que fez, entendeu? Então, o que que embriaga as pessoas? Fazer. Qual é o centro do coração de Deus? Gerar. Deus tem tudo. Deus, que você pensar assim, o que que eu vou dar para Deus? Deus tem tudo o que Ele precisa. A única coisa que Ele não tem é o coração dos homens. Ele quer o coração dos homens. Então, nós temos que dar filhos para Deus. Amém, irmãos? Glória ao Senhor Jesus. Então, isso, leia esse livro, tá? Aleluia. Então, vamos repetir o processo. Diga comigo, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Mais uma vez. Todos os ministros, ou todo ministro precisa ser treinado para fazer o trabalho do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Em um momento você vai ganhar, em outro momento você vai ser profeta na vida dele, vai corrigi-lo, vai instruí-lo, em outro momento você vai sentar, vai ministrar, vai ensinar, ok? Vai dar a sua vida por ele, vai ser um mestre, né, na vida dele, em algum momento você também vai enviar, amém? E quando ele precisar de cafuné também, tem um pastor ali, vai saber fazer o cafuné, tirar o carrapicho, né, colocar óleo, tirar o piolho, né, é o trabalho do pastor, né? Então, o trabalho de ser enviado, qual é o primeiro passo na vida do crente? Bom, evidentemente que a pessoa que está sendo enviada, ela já passou por todo o processo. Então, a ideia tradicional é que a obra de Deus é somente feita, eu falei, nos prédios da igreja. Então, para muitos, só é um serviço sacro, santo, né, consagrado a Deus, se feito dentro do contexto da igreja. Todavia, o alvo de Deus é nos enviar. Ele nos envia como? De acordo com os nossos dons, com as nossas vocações e com as nossas habilidades que Ele mesmo nos deu. Portanto, da mesma forma que Deus envia um pastor, um missionário para outro país, Ele envia aquele irmão que é construtor, Ele envia aquela irmã que é doméstica, Ele envia aquele que é médico, Ele envia aquela que é enfermeira, Ele envia aquele profissional, sabe, enquanto ele está fazendo o trabalho dele, ganhando os recursos dele, ele está também entrando em uma seara que Deus lhe concedeu. Amém, queridos? Então, vamos desafiar isso, irmãos. Vamos desafiar aos membros da nossa igreja, aos irmãos da nossa célula, a serem instrumentos de Deus, porque às vezes a gente fica esperando que as pessoas venham para o prédio. A visão celular não é as pessoas vindo para o prédio, é a igreja indo onde as pessoas estão. Mas não é a igreja assim, domingo à tarde, vamos sair todos. Não é isso não. É assim, olha, nós nos reunimos no culto. O culto é o quê? O treinamento, entendeu? Treinamos, o jogo começa quando você sai da porta para fora, e aí cada um vai, você vai para o escritório, outro vai para a oficina, sabe, ali, olha, lá na nossa igreja tem um irmão, que ele trabalha em oficina, ele conserta van, o nome dele é Alexandre, e esse irmão já ganhou tantas pessoas para Jesus, tantas pessoas, porque ele usa o conserto do carro para falar da vida da pessoa, né, para falar da necessidade que ela tem, né? Então, assim, é muito interessante. Cada irmão da nossa igreja pode ser esse instrumento nas mãos de Deus. Amém, queridos? Jesus glorificou o Pai durante 30 anos como carpinteiro. Então, não existe um ofício mais santo que o outro. Todos os ofícios são santos. O que vamos fazer? Libere os irmãos para ministrar. Não segure. Não intimide ele. Não diga, você não está preparado. Olha, cuidado. Não. Não intimide ele. O envie. Entende? Estimule. Né, apoie, faça esse ato público, e ele vai lá, ele está fazendo o cursão, está fazendo o CTL, no dia que ele formar, você chega lá e diz, parabéns, irmão, você está pronto, Deus vai te usar, lá onde você está, entende? Libera essa palavra, serão milhares e milhares de irmãos infiltrados nas empresas, em todas as camadas sociais, fazendo a obra do seu ministério. Amém, queridos? Que o Senhor possa te abençoar e te capacitar a fazer isso cada vez mais, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.